O Minho e ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho e ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho e ID. Neste episódio vamos conversar sobre cancro. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, é esperado que até 2040, em Portugal, haja mais de 10 mil casos e 8 mil mortes por ano. Números assustadores e, a nível mundial, a estimativa aponta mesmo para cerca de 29,5 milhões de novos casos até esse mesmo ano. Dados, então, que nos obrigam a procurar novas terapias e também elas mais eficazes. Na Universidade do Minho, o investigador do Centro de Física da Escola de Ciências, Sérgio Veloso, está a desenvolver com a sua equipa um gel para a libertação controlada de dois fármacos antitumorais. O trabalho foi publicado recentemente na revista Advanced Functional Materials. Ora, antes de mais, quero agradecer ao Sérgio pela sua presença aqui no o Minho ID e por ter aceitado o convite da RUM. Para começarmos esta conversa, que dificuldades é que identificaram nas terapias atuais, principalmente, que vos levaram a desenvolver então este trabalho? No fundo, trata-se aqui de melhorar as terapias existentes.
Primeiro gostaria de agradecer este convite por estar aqui a divulgar o trabalho que tem sido realizado no Centro de Física da Universidade de Minho e também em colaboração com outras instituições. Em termos das atuais terapias, a administração de fármacos tem diferentes limitações. Tem falta de especificidade, baixa biodisponibilidade e, portanto, é necessária uma elevada concentração de fármaco que tem que ser administrado, e uma consequência disso é que há um aumento da suscetibilidade a efeitos secundários, toxicidade. Para além disso, o cancro é uma doença bastante complexa, muito heterogénea, difícil de combater. Ela tem esta capacidade de desenvolver resistência aos fármacos que são administrados após vários ciclos de exposição. E para além disso, a regra é que a administração de um só fármaco nos tratamentos antitumorais acaba por ser insuficiente. Portanto, aquilo que nós consideramos é que o objetivo neste trabalho passava por desenvolvermos um material em que as células são expostas inicialmente a um fármaco, e considerando que as células tumorais têm esta capacidade de desenvolver resistência, conceptualizarmos um material que consiga então libertar um segundo fármaco, quando necessário, para eliminar estas células tumorais que sobreviveram ao primeiro fármaco que foi libertado.
Este é um trabalho que tem vindo a desenvolver desde a licenciatura. Começou a investigar os géis magnéticos. Hoje, com a equipa que o acompanha, conseguiram criar então este nanomaterial injetável que combina lipossomas magnéticos e partículas de ouro. Porquê estes dois materiais?
Isto é um material que já vem a ser desenvolvido há bastantes anos. Tivemos, ao longo deste processo, que estudar diferentes propriedades dos materiais, otimizar diferentes aspectos. E a ideia de termos dois materiais diferentes, portanto, por um lado os lipossomas magnéticos e por outro as nanopartículas de ouro, é a possibilidade de podermos utilizar estímulos distintos. Ora, no caso dos lipossomas magnéticos, podemos conceptualizar como sendo umas cápsulas que têm umas partículas magnéticas dentro, permitem encapsular um fármaco e induzir a libertação deste por uso de um estímulo magnético. Enquanto que no caso das partículas de ouro, elas também têm em torno delas uma coroa de sílica porosa, que permite, por sua vez, também encapsular um fármaco, pode ser diferente, e conseguimos induzir a libertação deste fármaco, independentemente do outro, por uso de luz infravermelha. Uma vez que as partículas de ouro têm esta propriedade fascinante de absorver a luz infravermelho e sofrerem aquecimento por esse mecanismo.
Ou seja, o tratamento passará a ser por luz, é isso? Porque quando falamos de géis injetáveis, mas no fundo o tratamento em si está a ser pensado para esta questão da luz, é isso?
Como tem duas nanopartículas com resposta diferente, uma que responde a um estímulo de luz e outra que é um estímulo magnético, então o tratamento passaria pelo uso tanto da luz como de campos magnéticos, neste caso alternados.
Cada vez caminhamos mais para medicina personalizada, de alguma forma, de que forma é que também este projeto está pensado nesse sentido? Personalizado, lá está, para diferentes tipos de cancro ou doentes.
Bem, este material tem como objetivo conseguirmos tanto uma terapia adjuvante ou neoadjuvante, isto é, tanto que possa ser utilizado para conseguirmos reduzir o tamanho do tumor e depois que seja possível então fazer a cirurgia para removê-lo, ou então ser aplicado no local do tumor após já ter sido realizada uma cirurgia para evitar que ocorra uma reocorrência deste tumor. Ora, este gel pode ser aplicado diretamente, é o propósito dele, e como temos a possibilidade de controlar independentemente a libertação de dois fármacos, aquilo que é administrado pode ser adaptado consoante a situação do paciente, mesmo até a própria ordem dos fármacos. Não sofre essas limitações, enquanto que aquilo que existe atualmente no mercado já permite fazer uma libertação sustentada ao longo do tempo, mas não permite aquilo que é conseguido com este gel, que é libertação independente de dois fármacos, tal como é pretendido para a situação do paciente, e ainda que consegue combinar outras modalidades terapêuticas, que é o caso da hipertermia magnética e da fototermia.
E em que tipos de cancro, se calhar, é que poderá ser uma realidade no futuro, para o qual vocês estão a pensar?
Aquilo que temos planeado este tipo de materiais é para que seja aplicado em tumores sólidos. Aliás, sendo um gel, temos esse benefício de ser algo que pode ser inteiramente localizado, exatamente onde está o tumor. E desta forma, conseguirmos reduzir os efeitos secundários, uma vez que todo o fármaco que será, ou grande parte do fármaco que é administrado, será localmente.
Ou seja, poderá ser uma solução aqui generalizada, digamos assim, para diferentes tipos de cancro, quer seja da mama ou, por exemplo, do estômago.
Sim, com certeza. O objetivo passa mesmo por isso, termos um material que consiga agora ser adaptado facilmente a diferentes realidades, quer pela alteração do fármaco ou por pequenos ajustes dos componentes que não implicam grandes estudos, visto que já sabe como é que se depois comportam.
Uhum. Para além do Centro de Física, este projeto conta aqui também com a parceria da Universidade de Aveiro e também de Vigo. No fundo, como é que dividiram aqui o trabalho? Qual o papel do Centro de Física em especial e depois também destes parceiros? De que forma é que vocês articulam as coisas?
Bem, isto é um material bastante complexo. Temos diferentes componentes de partículas de ouro, componentes magnéticos, o próprio gel, e portanto é necessário também uma equipa com diferentes competências que permita responder às diferentes necessidades de estudo de propriedades. Ora, em termos de Aveiro, temos juntamente com eles um forte estudo em termos de propriedades magnéticas deste tipo de materiais. Aqui na Universidade também temos outras instituições e centros envolvidos, uma vez que também precisamos de competências em termos da química e de estudo de propriedades mecânicas. E depois em Vigo temos, conjuntamente com eles, vindo a realizar vários estudos biológicos para que então consigamos avaliar a segurança e a eficácia deste sistema em modelos celulares complexos.
E já tem algumas taxas de eficácia, lá está, ou isso será já numa próxima fase?
Bem, nós atualmente temos dois grandes objetivos com este material. Por um lado, pretendemos explorar outras vertentes deste gel que foi desenvolvido, quer por tentar reduzir o custo de produção deste material, uma vez que implica um enorme número de processos, portanto temos que reduzi-los, e também utilizar materiais que já estejam aprovados por entidades reguladoras e que sejam também mais baratos. Também temos como objetivo estudar as outras combinações de fármacos para realmente avaliarmos esta capacidade de adaptação a diferentes situações e ainda avançar para estudos pré-clínicos, porque apesar de já estudarmos em modelos complexos no laboratório, pretendemos avaliar isto em modelos animais que permitam ter, portanto, uma avaliação da segurança e da eficácia da terapia aqui desenvolvida em modelos bem mais complexos e próximos daquilo que é a realidade.
Aí sim, para perceber a estabilidade, iluminação e especificidade, é isso?
Sim, temos que estudar essas diferentes categorias, portanto, a eficácia, a segurança, a eliminação do próprio sistema e se induz ou não uma resposta imune indesejável ou outros efeitos de toxicidade.
Para perceber, lá está, se não há realmente estes efeitos secundários que tanto querem combater.
Exatamente, porque o nosso objetivo é que com isto consigamos melhorar a eficácia pela administração local, pela combinação dos diferentes fármacos que podem ser libertados em uma dada sequência, aumentar a eficácia também em conjunto com as várias terapias, as várias terapias adjuvantes que são a hipertermia magnética e a fototermia, e assim conseguirmos também conseguirmos melhorar a qualidade de vida do paciente e reduzir o custo da terapia.
Já que falamos aqui de reduzir custos, o facto de estarmos a falar aqui de partículas de ouro, de alguma forma também complica aqui um pouco as contas ou nem por isso?
É uma boa questão. De facto, a quantidade que nós utilizamos é muito pouca, mas se tivermos uma perspectiva de escala industrial, que certamente que isso traz, acarreta um elevado custo e, portanto, um dos estudos que também temos vindo a desempenhar nos últimos tempos passa por procurar alternativas que consigam ser tão eficazes quanto o ouro e também ter uma boa aceitação pelo organismo.
Uhum. Tendo em conta que este estudo foi publicado recentemente, como disse no início desta conversa, na Advanced Functional Materials, tem de alguma forma também criado aqui mais interesse sobre o trabalho que vocês estão a desenvolver na Universidade do Minho, mas também em Aveiro e em Vigo, até de possíveis novos parceiros? Isto tem aberto de alguma forma aqui algumas portas?
Sim, com certeza. Nós atualmente até temos já muitos alunos interessados no trabalho que tem vindo a ser realizado, alunos tanto de licenciaturas como de mestrado, em particular de um mestrado em biofísica e biossistemas, que torna-se interessante, tendo sido o mesmo mestrado que eu realizei e ver depois alunos também interessados na mesma área, e também tem possibilitado estabelecer novas colaborações, tanto na própria Universidade de Vigo e institutos próximos na Galiza, como também noutros países que temos que têm-se também juntado a este trabalho.
Muito bem, muito obrigada mais uma vez, Sérgio, pela sua presença aqui no Minho IED, e esperamos que tudo corra bem então para chegarem estes estudos pré-clínicos num assunto que é tão importante, não só aqui na região do Minho, mas sim para todo o mundo, tendo em conta que este é um problema grave que enfrentamos e que, principalmente quando nos bate à porta, realmente abre-nos um pouco os olhos sobre a importância deste trabalho que vem vindo a ser desenvolvido nas nossas academias, mas não só, por todo o mundo. Muito obrigada.
Obrigado eu.
Quanto a nós, quanto ao Minho ID, nós regressamos na próxima quinta-feira com mais um tema e uma investigação para dar a conhecer e simplificar. Até lá.
O Minho ID. Do Laboratório para a Rádio, a investigação da Universidade do Minho. As inovações, os investigadores, a ciência e a tecnologia. O Minho ID. Todas as semanas, perspectivamos o futuro. Quinta-feira às 20 horas e em podcast em rumo.pt.